Governo em Rede. Apresentação: Andréa Martins e Heron Vidal.
Bom dia, ouvintes. Está no ar mais um programa Governo em Rede e a edição de hoje recebe o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Bialchi.
O nosso assunto é o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.
Bom dia, secretário Márcio.
Bom dia, secretário.
Bom dia, André. Bom dia. É uma satisfação poder estar aqui com vocês.
Secretário Márcio Bialchi, na semana passada nós tivemos uma grande notícia, que foi o investimento de R$1,4 bilhão na fábrica da General Motors de Gravataí. É um resultado da alteração do Fundopen, que criou o Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul, o Integrar RS?
Eu julgaria que essa alteração que nós fizemos foi o fator decisório, né, para a empresa, junto com outros fatores. Primeiro que a General Motors já está aqui no Rio Grande do Sul há quase 20 anos e o feedback, o retorno que eles têm dessa planta aqui no estado é muito bom. O resultado dela, a performance de produção, nós estamos falando propriamente daquilo que está lá dentro, lá em Gravataí, é extremamente satisfatório, uma das melhores que a General Motors tem no mundo. Então isso por si só já nos posiciona de maneira que a gente tenha competitividade, como foi esse caso, com investimentos que poderiam acabar indo para outros países. E claro que isso tu tem que complementar os fatores que possam levar uma decisão dessa. Então nós já tínhamos aí essa situação, né, posta de um bom resultado da planta aqui. Nós temos uma situação geográfica que, por um lado, em alguns momentos pode nos colocar aqui no sul do Brasil, mas se considerarmos um mercado da América do Sul, nós estamos bem posicionados. Temos um acesso fácil para outros países consumidores, como é a Argentina e o Uruguai, né, em especial a Argentina, e também com a capacidade de exportação através do sistema do Porto de Rio Grande. Então, são fatores que nos colocaram no jogo. E nós precisávamos, já essa negociação veio há mais de ano, ainda na época do secretário Fábio, junto com a equipe da Secretaria da Fazenda, o secretário Giovanni, né, acompanhado pelo governador Sartori, nós precisávamos do diferencial. E esse diferencial, no ponto de vista do governo, ele devia conjugar os interesses da empresa, mas também os interesses públicos. E nós fizemos um programa dentro da secretaria chamado Multi, que é o programa que estuda a mobilidade urbana, logística e transporte. Ele, na verdade, é um modelo que tenta identificar oportunidades que o Rio Grande do Sul pode sair na frente, né, para fazer com que esse setor ele sofra a atualização, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento que ele está sofrendo em nível mundial. Hoje o veículo não é apenas resultado do setor metal-mecânico. Hoje tem várias questões conceituais integradas ao setor automotivo. Então, e o Rio Grande do Sul tem isso no seu ambiente, na parte tecnológica, na parte mecânica, a nossa mão de obra também, uma mão de obra muito bem capacitada. E então, foi deste grupo na secretaria que nós vislumbramos essa alteração do Fundopen, que é um programa, né, que está disponível para todas as indústrias do Rio Grande do Sul, com um pressuposto de que ela deve fazer parte de uma atividade que paga imposto, para o Estado poder, né, incentivar através de prazo de pagamento daquilo que seria cobrado do ICMS. Nós não abrimos mão de um centavo daquilo que a gente tem. Nós muitas vezes damos prazo para pagar aquilo que não teríamos, em cima daquilo que vai ser gerado, e dependendo do caso em que ela estiver, aonde se colocar, qual setor que atua, pode até ter um desconto de parte do ICMS devido. Então, nós temos já um programa de incentivo, né, de investimento. E esse programa tem três prioridades. O setor automotivo é uma destas três, né? Tem ainda o setor primário e o setor do polo naval. O primário ele vai caminhando no Rio Grande do Sul há muito tempo com uma situação estável, né, que está muito mais vinculado à realidade do campo do que até políticas de incentivo. A situação do polo naval, esse é um setor que depende muito da negociação com uma companhia, né? Então, nós vivemos as dificuldades que ela vive. Mas, no automotivo, O Rio Grande do Sul ele tem uma participação importante no mercado nacional e este setor, segmento tem uma participação importante na economia gaúcha, porque não é apenas a GM. Automotivo é tudo que vai roda, né? Desde implemento agrícola, trator, maquinário. Então, o veículo leva uma pequena parte disso. E nesta parte, né, do automotivo que nós alteramos, fazendo com que o Estado passasse a investir aquilo que a gente chama de ferramentaria. Boa parte da tecnologia desse setor vem das matrizes, que é onde se faz o estudo, né, onde se projeta as peças que vão ser usadas. Esse setor da matriz, ele é um produto de muito estudo, de engenharia, de atualização tecnológica e tudo mais. E nós percebemos que nós, inclusive, importávamos isso de alguns outros estados. E estávamos pagando imposto para outros estados, gerando emprego em outros estados. Então, e o nosso setor automotivo também, isso pode ter um significado histórico, porque ou a gente faz com que ele agregue todos esses elos da cadeia, ou a gente pode até enfraquecê-lo. Então, foi ali que a gente percebeu que, olha, vamos incentivar também o ferramental, iniciando pela matrizaria, né? Quem sabe no futuro, seja esse governo, futuros governos podendo ampliar até para outros insumos no setor automotivo, mas fazendo com que essa produção que está fora do estado ela venha para cá. Então a gente fez essa alteração e apresentamos isso para todas as companhias. Eu estive com o governador no Japão apresentando inclusive para a Toyota, que tem uma operação aqui no estado. Também entramos em contato com as nossas nativas, que eu chamo, que são as empresas aqui da região de Caxias, outras regiões, que são muitas são gaúchas, né, que trabalham no setor mais pesado, coletivos, ônibus e assim por diante, caminhões, para colocar à disposição essa alteração. Porque ela não foi feita para a GM, ela foi feita como um programa, e ela está disponível para qualquer um que vier aqui fazer investimento. E nessas negociações apresentamos para a General Motors, né, esse diferencial que nós fizemos, e creio que esse tenha sido o motivo, né, um dos fatores, não o motivo, um dos motivos de bater o martelo. São 1 bilhão e 400 milhões, isso significa manutenção de empregos, isso significa uma linha nova, uma família de veículos também novo. Isso significa impostos que vão ser gerados aqui no estado. Eu tenho um número que é muito superficial, mas as pessoas às vezes pensam que as montadoras não pagam impostos. Pagam e pagam muito. O número que eu tenho, assim, que neste caso, nós já tivemos mais de 2 bilhões de reais em recolhimento de impostos desde que a GM se instalou aqui no estado. Então, é só um exemplo, né, do quanto isto é benéfico para o poder público. E a gente deixa de pagar esse imposto para algum outro lugar, porque se nós estivéssemos tendo essa produção em algum outro estado, provavelmente nós estaríamos pagando esse tributo para algum outro estado. Então, a gente está tratando aqui de um efeito futuro formidável, né, e que atrás disso, esse valor, ele é o investimento que a General Motors vai fazer. Mas eu já aqui, sem nenhum segredo, né, nós já recebemos mais meia dúzia de empresas na secretaria que, por decorrência desse novo projeto da GM, deverão investir aqui no estado. Então, poderão ser ali, eu não vou aqui dar os nomes, porque a gente ainda tem um processo de negociação, mas eu acho que é importante prestar contas para o ouvinte, porque nós temos, por exemplo, só uma empresa, são mais de 200 empregos, 70 milhões de investimento. Uma outra, mais 50 milhões. E proporcionalmente também, aí mais uma centena de empregos. Então, nós estamos fazendo com que esse investimento da GM, eu não sei se ele pode se multiplicar, mas já no primeiro elo, no primeiro degrau de fornecedores, nós já teremos aí um volume considerável de recursos que estão vindo para o Estado. E o que é importante, há um mix de empresas globais que são grandes fornecedores dessas companhias, né, que elas acabam vindo para cá e utilizando mão de obra, tendo produto desenvolvido aqui no estado. Isto facilita. A gente quer que seja utilizado, feito em solo gaúcho, mão de obra gaúcha, mas o fato de ser empresas de atuação global nos ajuda muito, porque elas acabam subcontratando, acabam contratando empresas locais e mais, abrindo portas para que nós possamos, quem sabe, fornecer também para outros lugares. Então, é uma relação ganha-ganha, né, que a gente tem que desmistificar, porque talvez em algum outro momento nós criamos um debate desnecessário em relação à atração de investimento. O poder público não produz, ele precisa de um setor privado robusto. Não há país desenvolvido no mundo que tenha um poder público pujante sem um setor privado pujante, não tem. Nós precisamos disto aqui no nosso estado. Então, a gente precisa sim ter uma política arrojada de busca de investimentos e ter a convicção que nós estamos fazendo a coisa certa. Disputar, esse investimento poderia estar sendo festejado no México na semana passada.
Foi uma planta disputada, né?
Foi uma planta disputada, depois até em outros estados. Então, nós não podemos assim ter receio de entrar nessa disputa e entrar para ganhar. Então, esse caso aí nos inspira, porque creio que há uma conjunção de fatores, são os valores aqui do nosso estado sendo bem utilizados, gerando resultado para o estado do Rio Grande do Sul, tanto para o setor público quanto para o setor privado.
Secretário Márcio Biol, que além do Integrar RS, o governo do estado tem outras ferramentas, outras políticas para atração de investimentos. O que, que o senhor destaca nesse sentido?
A Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, ela agregou o que eram três secretarias. Então, a gente, por um lado, também otimizou, né, a sinergia, o funcionamento das políticas que buscam esse desenvolvimento, tanto na área econômica quanto na área da ciência e tecnologia, porque isso hoje está muito atrelado. Eu até brinco aqui em alguns eventos que deveria ser o contrário, a Secretaria deveria chamar Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento, porque hoje não há desenvolvimento sem tecnologia. Se tu for para um sistema obsoleto, tu não vai conseguir vender. Tenta vender um telefone que era produzido, um celular produzido há 10 anos atrás em qualquer canto do estado. Já não há mais mercado. Não é a solução que o produto atual oferece. Então, esse é um pequeno exemplo. O veículo também, hoje, a tecnologia embarcada nos veículos já de entrada, né? Então, a secretaria ela faz isso na área industrial, mas também faz isso em outros setores. Nós temos, por exemplo, meia dúzia de vinculadas, né, que também atuam desde a área de ciência, como é o caso da UERGS, mas na área financeira, o Badesul, com a parceria do BRDE. Né, nós temos também na área da pesquisa, a FAPERS, isso é importante que seja dito. O estado passou por transformações e muitas pessoas dizem querem desestimular a pesquisa. Pelo contrário, nós estamos fortalecendo a FAPERS, inclusive buscando auxílios que ela antes não fornecia ao estado, que agora está começando a aperfeiçoar a sua atuação, né, junto com as outras instituições da secretaria. Então, o que nós estamos tentando fazer é otimizar recurso, né, talvez até a escassez esteja nos ensinando isso. Porque aí tu vai lidar com o que tem. E também tem programas, por exemplo, de incentivo a feiras, que é para quem participa, o empresário, o microempresário. Nós fizemos muita parceria com o Sebrae. Então a secretaria leva. Esses dias nós levamos aí uma comitiva para uma feira em São Paulo, que atua na área do setor de saúde. Pô, o pessoal voltou encantado, porque tu consegue lá apresentar o teu produto, né? Ver o que o teu concorrente está fazendo, aprimorar o que tu faz e ser visto. Não adianta tu ter o melhor do produto em casa, tu precisa, né, buscar o espaço no mercado.
E essas empresas, né, secretário, não teriam condições de elas, não com teria, seus recursos, não participarem desses
muito
eventos?
Muito difícil, porque além do recurso financeiro, também é o seguinte, o sujeito está ali no dia a dia trabalhando, ele não se dá o luxo, né, de sair para ir lá ver e assim por diante. Ele tem muita coisa para tratar. Então, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. E a gente também tem um sistema que eu acho que vale a pena citar aqui para os nossos ouvintes, porque às vezes a gente se pergunta, né? Eu já fui secretário lá 10 anos atrás e vivi essa experiência na Secretaria de Desenvolvimento e às vezes vivo ela nesses últimos meses. Alguma empresa, um pequeno empresário, alguém chega lá e diz assim, pai, eu não sabia que tinha o um programa de incentivo, eu não sabia que funcionava. Pô, o sujeito sofreu por conta disso, ele se descapitalizou, não entrou num programa, ele pagou imposto cheio, ele botou lá, fez uma fábrica e poderia ter ao menos diluído o pagamento do imposto, ter tido um desconto, às vezes, dependendo de onde está, ele vai ter desconto de até 50% do ICMS devido por determinado período, até que atinja o valor do investimento. Né? Então a gente criou, nós temos hoje na secretaria já consolidado uma política que chama a sala do investidor. Na verdade, a sala do investidor é uma maneira que a secretaria se organizou para oferecer, né, para aqueles que nos procuram, todo o aparato, todas as ferramentas, as políticas públicas que a secretaria tem. E é muito boa porque, aos olhos de quem está do outro lado do balcão, tu consegue identificar um canal de acesso para buscar essas informações.
Quer dizer, o empreendedor tem a visibilidade de todas as ferramentas de Estado na sala do investidor.
Ele consegue compreender, né, Eron? Então, assim, ó, ele nos procurando, o sujeito está com um projeto de fazer um investimento em determinada cidade. Ele vai nos procurar, nós vamos montar a sala do investidor, vamos chamar todos os atores que ele precisa. O banco, Fundopem, na área ambiental. Nós vamos montar um grupo de trabalho que possa oferecer para ele, organizadamente, aquilo que ele precisa cumprir e também tentar agir para acelerar, para facilitar, né, aquilo que é exigido dele.
A sala fica na secretaria?
Ela é montada ao lado do nosso gabinete, é porta com porta, né? Sempre que possível eu participo das reuniões. Nós temos um diretor que cuida da área, né, com técnicos que acompanham também, que possam traduzir as exigências que o setor público faz do privado. E é muito bacana porque geralmente é uma... nós temos aí no Brasil uma situação crônica de dificuldade de funcionamento do serviço público, né? Sejamos francos, nós não somos exemplo em lugar nenhum. Então, existem pequenos exemplos. E esses exemplos, quando acontecem, surpreendem. A experiência de participar dessa política, mostrando tudo o que nós estamos fazendo e oferecendo para quem precisa, é muito gratificante, porque o sujeito sai da reunião meio encantado. Diz, pô, eu não sabia que funcionava, não sabia que podia. Então, até acaba... para mim, é gratificante. Estou na secretaria há 3-4 meses, uma mudança total de ambiente, da pressão da Casa Civil para lá, né? Tu acaba sendo gerador ali de notícias boas e facilitando quem quer trabalhar, quem quer produzir. O poder público não pode atrapalhar, não pode ser um entrave e tem que ajudar.
Secretário Márcio Bioc, uma outra ação também da secretaria é o programa Redes de Cooperação, né? O que o senhor pode falar sobre este programa?
O programa Redes, ele é um modelo, como o nosso sistema de impostos tributário, ele, ao Estado, ele age muito no ICMS, e o ICMS está muito vinculado à atividade industrial, tem também no comércio, mas por vocação o Fundopem, ele acaba incentivando a indústria, não age em outros setores. Já há alguns anos, desde a outra oportunidade que eu estava na secretaria, já existia esse programa. Ele acaba agindo, né, em segmentos que não é indústria. Então, por exemplo, no varejo. O programa Redes de Cooperação, ele ajuda a organizar em determinado setor aqueles que seriam até então concorrentes. Por exemplo, para padronização de marca, né, criação de rede... central de compras. Eu dou um exemplo do resultado do Redes de Cooperação, que as pessoas às vezes não conhecem o programa, mas não sabe o santo, mas sabe o milagre. A Agafarma, não estou aqui para fazer propaganda, é um caso clássico desse, né? A Rede Mac, então tu tem redes que já são conhecidas aqui no estado, que elas, o embrião desse modelo nasceu nesse programa. Então, aonde o sujeito, cada um tem seu negócio, né? Rede de farmácia, cada um tem a sua. Só que hoje, para disputar com grandes redes nacionais, é muito difícil. O sujeito lá compra em escala, né? Ele ali com a farmácia como um negócio familiar. Então, o que nós fizemos? Associa todo mundo, transforma aquilo numa rede grande, onde cada um tem o seu negócio, o balcão é seu, mas ele tem um padrão visual, ele faz a compra numa central, trabalha com estoque, isso tudo...
Reduz custos.
E na relação de mercado muda muito, porque como consumidor, a gente, quando compra um produto, tu observa duas coisas: o produto e quem o faz, né? Eu dei o exemplo do telefone, tem centenas de modelos, mas a gente identifica o que é cada um pelo seu fabricante, assim por diante, cada um tem suas preferências. Então, isso é importante para trabalhar na relação de consumo. Então, Redes, como já é numa outra etapa, né, não na indústria, porque a indústria fornece para o varejo, nós trabalhamos, é um programa que trabalha nessa situação de consumo. Então a gente vai compondo, né, André? É uma política de desenvolvimento para a indústria, tem uma ação dentro do possível que a gente faz também para o varejo, tem a outra, como que nós dissemos aqui das feiras, pega indústria, pega varejo, pega serviço. Então a gente vai tentando agir, né, buscando estar presente e próximo de todo o setor econômico, de atividade econômica do nosso estado, para tentar o poder público, primeiro, auxiliar, e segundo também, essa proximidade acaba trazendo para nós bons exemplos que o próprio poder público também se apropria na sua maneira de gestão, de se gerir, né, daquilo que ele vê na iniciativa privada.
Aqui no estúdio da Rádio Web Piratini está o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolk. Secretário, na sua contabilidade, como está o saldo da carteira de novos investimentos e expansão de negócios já instalados em operação no Rio Grande do Sul? Como é que estão esses números, senhor?
Heron, nós tivemos, a gente monitora isso através da sala do investidor, né? Nós tivemos, de 2015 até agora, 64 projetos que passaram pela secretaria que foram concluídos, as empresas já estão operando. São quase 10 mil empregos gerados. Isso, vamos quantificar, 10 mil empregos, numa situação econômica que a gente está vivendo, é um bálsamo, né? É quase que nós vimos vivendo, em especial, quase nadar contra a maré. Investimento aí na casa dos 4 bilhões que passaram pela sala do investidor. Isto aqui não está a GM, então, porque ainda não está operando, né? Nós temos aí em andamento um número parecido com esse de investimento, que daí sim 4 bilhões e 700 milhões, oriundo de quase 50 projetos, aonde são mais 5 mil empregos. E temos aí prospectando, aguardando ou com alguma pendência, ou até observando o que vai acontecer na situação da economia, um volume muito parecido com a soma dos outros dois no número de empregos, que são quase 13 mil, né? Mas no investimento muito grande, que são quase 30 bi. Olha, isso aqui não vai se realizar tudo, mas se nós tivermos uma situação macroeconômica que modifique a perspectiva de consumo, de mercado, de produção para os próximos meses, boa parte disso vai acabar acontecendo. E nós tivemos já alguns indicadores, já que a gente falou tanto do GM, né? Faziam quase 5 anos que o consumo de veículos não aumentava mais de 4 meses consecutivos. Então agora nós tivemos isso. Então é um sinal. É
uma pequena retomada.
Uma pequena retomada. A gente não vai produzir veículos se não estiver vendendo, né? O Estado não vai produzir se não estiver vendendo. Então, também em outros setores aí que a gente acompanha os indicadores, nós tivemos aí hoje mais da metade nesse último mês com um saldo positivo. Então, há uma... Eu, sinceramente...
O senhor está otimista, secretário?
Eu sim. Parece que a situação política do Brasil descolou da situação econômica, sabe? Antes uma coisa afetava a outra. Uhum. Eu não sei se por completo, Heron, mas afastou. Então, olha, apesar de tudo que acontece na política, a vida tem que continuar. Então... eu acabo até vendo isso como uma situação positiva, porque a gente está vivendo uma situação de indefinição política, né? Tanto pelo que está acontecendo em Brasília, mas também porque agora, logo ano que vem, já tem um período eleitoral também. Então é um período institucionalmente de indecisão, indefinição do que vai acontecer na eleição, né? Mas a gente está percebendo que há uma reação aí boa, né, em relação à atividade industrial sendo projetada.
Historicamente, né, secretário, os segundos semestres são sempre melhores que os primeiros.
É.
Né?
Não sei, né, Elon, quem sabe um dia a gente consiga ver, mas a economia brasileira funciona de uma maneira cíclica bem curta, né? Momentos de prosperidade, depois vem o solavante.
Ciclotímica.
Impressionante. Então, acho que a gente está saindo aí de um período negativo e quem sabe indo para um período de retomada.
Secretário Márcio Bioque, um outro programa também de busca de empregos, renda e empreendimentos aqui no estado é o Invest RS, realizado em parceria com a Fiergs, né? Como é que está esse trabalho?
Andréia, o Invest, ele foi um programa que a gente está tentando, ele foi recém-lançado, inverter um pouco a lógica. Ao invés de nós recebermos a demanda de quem procura o estado, é para justamente o estado ter uma postura proativa na busca de investimento. Então, a gente já fazia isso, às vezes, empiricamente, assim, na prática, né? Mas a gente precisa, para que as pessoas que estão recebendo essa mensagem possam nos identificar. Isso funciona porque ajuda a trabalhar o posicionamento do estado frente à busca de investimentos. Nós falamos, vou usar como muleta aqui de novo, a GM dá uma percepção de que o Rio Grande do Sul está numa postura de busca de investimento. Essas outras que estão vindo também dá isso. Quando a gente busca algo que vem de fora para cá, também dá isso, fortalecer quem está aqui. Então o Invest, ele também tem esta finalidade, porque com todo o esforço que internamente o governo vem fazendo, nós tínhamos no início do governo Sartori uma projeção de mais de 25 bilhões de prejuízo em 4 anos. Faltaria dinheiro. Nós conseguimos reduzir isso em 80%, né? E ainda temos dificuldades. Então, nós estamos dependendo de uma retomada econômica, assim por diante, mas também a área do desenvolvimento pode ser uma alternativa de médio prazo para contribuir para essa conta fechar. Então, são programas e medidas como essa que acabam posicionando o Rio Grande do Sul. E isso não é só uma sensação, não é só um discurso político, um discurso feito aos microfones da rádio. Não, isso acaba se revertendo em ações concretas, porque quem tem uma atuação no mercado e assim por diante, ele na hora que vê que o consumo vai retomar, está chegando a hora de investir, né? Aonde é que eu vou? Qual é o ambiente mais receptivo para isso? É quem está tocando todo mundo embora ou quem está buscando, né, para que as coisas aconteçam? O Rio Grande do Sul hoje está buscando para que as coisas aconteçam. Aqui no Brasil, aqui no nosso estado, primeiro com os nossos, depois com os vizinhos e depois com aquele público que talvez não nos percebesse tanto através do Invest RS. Nós tivemos um mês retrasado uma missão no Japão, né, em que foi feito por esse programa uma agenda lá muito produtiva, tanto que esta semana nós tivemos um anúncio de que uma dessas dos dias da nossa agenda foi do carvão, tá? E que ela vai estar contemplada nos leilões de fornecimento para a matriz energética no A6, que é fornecimento de energia para daqui 6 anos. Vamos lembrar que 90 e poucos por cento do carvão do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós, com essa iniciativa, nós fizemos uma agenda lá, fomos conhecer a tecnologia, mostrar o estado. Agora o governo federal mantém a participação da matriz de geração de energia do carvão. Isso nos permite buscar investimentos, né, com tecnologia para que seja feito aqui no estado. Então, é só uma maneira prática, né, exemplificativa de mostrar o que faz o Invest. Ele é um programa, o que é o Redes, dei dois nomes aí de Redes. Né? O Fundo Open, demos o exemplo aí da semana de um grande investimento aqui no estado. Então, o Invest, estou dando o exemplo das agendas que nós fizemos lá, de o que ele pode surtir por conta dessa ferramenta de trabalho. Então, são iniciativas como essa que a Secretaria vem realizando, né? E, sinceramente, a gente está conseguindo ter um resultado satisfatório. Não falo isso em nome próprio, os próprios servidores que estão lá, que trabalham há muitos anos nessa área, também se motivam, porque quando tu te esforça, propõe a fazer determinado trabalho, ele dá resultado, isso é o que nos realiza, né? Então, esperamos aí que outras boas notícias venham, né, até o final desse ano e início do ano que vem.
Secretário, eu ia perguntar sobre o saldo da missão oficial chefiada pelo governador Sartori ao Japão, mas acho que você já se falou tudo.
Porque nós tínhamos um passo crítico, que é essa situação da política nacional de geração de energia. Se nós não tivéssemos a participação do carvão, não adianta ter carvão, ter tecnologia, ter investidor, porque o governo não compraria a energia. Né? Agora não, nós garantimos isso. Foi feita uma agenda, o ministro esteve antes de, o governador esteve com o ministro antes de ir no Japão, né, o ministro de Minas e Energia, Bezerra, lá em Brasília. Nós fomos ao Japão, semana retrasada ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, foi sobrevoou a área aí do carvão, tivemos uma reunião com ele aqui no Palácio, né, o secretário Arthur, de Minas e Energia, tem se dedicado muito em cima disso, em parceria com a nossa secretaria, porque a gente precisa de instrumentos de financiamento, então nós temos ali o Badesul, o BRDE, talvez até buscando investimento estrangeiro. Então, essa agenda do carvão é um caso bem característico do resultado da missão lá no Japão, porque ela muda um pouco o momento que se vive em relação a isso. Eu estive lá numa usina em que a chaminé da usina de energia elétrica de carvão é branca, né? Inclusive, de noite, ela virou uma obra de arte. Ela é iluminada, fica colorida, troca a cor. A usina é tão silenciosa quanto esse estúdio. E, sinceramente, é tão limpa quanto um hospital. É uma coisa incrível. E quando a gente se aproximou da usina, eu tinha outra ideia do que é uma usina, né? O que a gente enxergar. Bom, o pessoal cuidando dos canteirinhos, assim, na entrada, porque a cultura japonesa tem várias peculiaridades, né? Então, sinceramente, é um país que não ia trocar a sua base energética, que saiu da nuclear, para migrando aí para o carvão, se não fosse sustentável social, econômica e ambientalmente, porque o Japão é uma ilha, lá não dá para jogar CO2 para cima achando que não vai acontecer nada. E é incrível, porque nós chegamos nessa usina, é um jardim, né? É uma coisa extremamente limpa. As pessoas lembram, teve aquele acidente nuclear de Fukushima, e por isso aquilo foi um paradigma, uma troca de concepção deles. Quando teve aquele acidente, eles buscaram novas tecnologias para começar a diminuir a participação nuclear, e fizeram isso. Hoje lá em Fukushima, no lugar da usina, eu não estive, nos disseram na missão, que inclusive funciona uma escola, e que a seleção japonesa de futebol treina lá, que é para comprovar que eles trataram o problema. E mudaram, estão mudando, migrando da base nuclear, né, para base de carvão, sendo que o Japão não tem carvão.
E a tecnologia que nós precisamos aqui, né, secretário?
Claro, eles não têm carvão, eles importam carvão de alguns outros países lá, Austrália, Estados Unidos, se não me falha a memória, Vietnã. E, só que para nós exportarmos para eles daqui é muito longe. Então, bom, aí vai o jeitinho brasileiro pro bem, né? Já que não dá para exportar carvão para o Japão, vamos tentar importar a tecnologia que eles usam lá, que é extremamente sustentável, né, para utilizar aqui. Então foi essa a concepção. E claro que disso várias ações decorreram que a gente está fazendo e vai continuar fazendo para que dê certo.
E também foi apresentado o Integrar RS já modificado, né?
Já.
Para a Toyota.
Para a Toyota, uhum, né? A política do automotivo no Brasil está passando esse ano, depois de 20 anos, por uma mudança, vai vir um programa novo. Então, essas empresas no setor de produção de automóveis, veículos leves, eles observam muito isso, e o setor também está passando por uma mudança drástica. Não sei, acho que, sinceramente, todos nós aí, a grande maioria, vai poder ver a produção de veículos não mais a combustão.
Elétricos.
Isso. Então, lá eles trabalham muito essa situação conceitual. E nós também já... Aquilo que falei, né, Edom? Quando tu te aproxima do setor privado, tu oferece aquilo que o poder público pode facilitar, mas também compreende o que tu precisa fazer. Então, a gente, dentro do Multi, está estudando aí políticas de incentivo para desenvolver essas inovações do automotivo, dessa quebra aí de paradigma que deverá acontecer do motor da combustão para o elétrico. Não sei se vai ser daqui 10 anos, 15, 20 anos, mas o Rio Grande do Sul quer sair na frente, quer mostrar vanguarda nisso. Isso nos posiciona de modo que essas grandes empresas digam, bom, está ali um lugar em que compreendem o que nós estamos fazendo, né? Então, são coisas que não são abstratas. Quem está nos ouvindo, isso impacta a vida de quem está escutando, porque uma montadora não é só em Gravataí, né? Não é... Ela significa muito, 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 né, o bom desenvolvimento do setor privado para o fornecimento do serviço público. Nós precisamos de um brigadiano na esquina, nós precisamos ter recurso para pagá-lo, né? Para isso, a gente precisa produzir, a gente precisa arrecadar. Uma coisa não está desconectada da outra. Então, aqui nós estamos semeando na Secretaria de Desenvolvimento aquilo que nós vamos colher no futuro. Agora, se nós não semearmos hoje, vai ficar difícil a nossa situação no futuro.
Secretário Márcio Bianchi, e o programa Exporta RS, né, que é um outro instrumento de apoio do Estado à economia, como os exportadores têm acesso e o que o programa oferece?
Andréia, o Exporta vai muito da nossa vocação, porque per capita o Rio Grande do Sul é um dos estados mais exportador do país. Só que o Brasil tem uma característica, a gente exporta muito commodity, muito produto bruto. Então é minério, é soja e assim por diante. Isto porque nós temos uma oferta maior do que a demanda e porque tem países, em especial de grande densidade demográfica, que são grandes mercados consumidores. Então, dois casos clássicos na cabeça de todo mundo, China e Índia, né, que acabam até para alimento e assim por diante. A China também, não no caso do Rio Grande do Sul, mas Minas, no caso do minério, porque o ritmo de desenvolvimento é tão grande, não é só o financeiro, que a obra que acontece na área civil, o metrô, que demanda muito produto para poder fazer isso. Então, o Brasil acaba fornecendo. E o exporta é uma maneira de tentar induzir para que isso não aconteça só com aquilo que nós temos como produto in natura. A gente tenta fazer com que aquilo que já é manufaturado, tem valor agregado, possa também ganhar mercado. Então, exemplo, né, não é oriundo do exporta, mas um exemplo assim que é fácil compreender essa transformação que a gente precisa fazer. O setor de produção de carnes no Rio Grande do Sul, né, já que falamos do Japão, qual é o produto que o Rio Grande do Sul mais exporta para o Japão? Frango. Né, por quê? Porque hoje a gente tem um controle de sanidade, a gente consegue ter um bom processo industrial e consegue acessar mercados que são extremamente exigentes e inclusive distantes por conta do desenvolvimento tecnológico e assim por diante. Então, quem sabe de uma maneira não tão aguda, mas a gente possa fazer isso com os nossos grãos, né? A gente possa fazer isso com outros produtos para não... Porque a produção ela é importante, mas muitas vezes o produtor ganha menos do que aquele que faz o processo de transformação, porque ali agrega valor, né? Ali o sujeito, às vezes, um pequeno processo industrial que transforma algo que vale 10 em 100. E até quem produz diz assim, não é justo, eu estou aqui me matando, ganho um centavo. O sujeito lá ganha 50. Bueno, então vamos fazer o que ganha 50, já que não dá para mudar a regra natural do jogo, vamos entrar no jogo, né? Então, é isso também que o exporta. A secretaria não vai fazer milagres, né? Mas ela tem que ter programas que façam com que a visão dela seja apropriada. Se ela vai atingir todo mundo, aí é outra questão. Mas que ela tem que pensar dessa maneira, senão ela não merece chamar a Secretaria de Desenvolvimento.
Bom, secretário, o senhor tem mais alguma coisa a dizer?
Não, eu quero só concluir, Edom, agradecer a gentileza tua, da Andréia, de me convidarem para vir aqui. Confesso que num assunto muito mais positivo do que as nossas entrevistas quando na Casa Civil, eu digo ao secretário Fábio de uma maneira muito amistosa, carinhosa, que fiz uma boa troca com ele, entendeu? Boa troca para mim, para o meu lado, que fui para a Secretaria de Desenvolvimento e ele assumiu a Casa Civil, que está em ótimas mãos e tem uma importância tremenda, porque sem articulação política, tudo isso que nós falamos não funciona. Né? Então, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui trazendo um pouco dessas notícias, em que pese que aquilo que o governo faz no seu conjunto, né, desde o início do que se pensou em políticas públicas, tem razão de ser, tem necessidade de ser feito e talvez um dos grandes desafios é ser compreendido nas ações. Por isso que é importante poder estar aqui passando essas informações aos ouvintes, porque quando tu mostra as razões das tuas decisões, a tendência das pessoas concordarem é maior, né? Elas compreendem o que tu está fazendo. Então, seja qual for a decisão. E na área do desenvolvimento, para mim, esse conceito funciona em qualquer lugar da política, em qualquer lugar da administração pública.
O senhor está voltando às origens, né, secretário? O senhor já foi da área no passado, né?
Já. Então, foi para mim muito motivador poder retornar, porque há 10 anos atrás, eu fui secretário de desenvolvimento há quase 10 anos atrás, né? E claro, a gente na política vai querendo relação pessoal, então reencontro aí parceiros de trabalho e inclusive fora do setor público, porque tu já conhece o setor e assim por diante, então acaba sendo muito aprazível poder retornar aí para uma área que eu gosto muito.
Chegamos ao fim dessa edição do programa Governo em Rede, agradecendo ao secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Bialchi.
Para mais informações sobre as ações do governo, acesse rs.gov.br. Tenham todos um bom dia.
Governo em Rede. Produção, Rádio Web Piratini. Realização, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.